Tá bom, hoje eu quero falar sobre um tema: esperança e cuidado. Esperança e cuidado. Principalmente aquela que a gente precisa ter, tanto a esperança como o cuidado, aquelas que a gente precisa, aqueles que nós precisamos ter no vale da sombra da morte. A gente tem refletido aqui nos últimos encontros sobre um tema muito complexo e difícil. Os irmãos estão atentos a isso, está sabendo o que se trata. A gente tem falado sobre depressão, sobre suicídio. São temas difíceis de falar. E a gente aproveita, então, esse momento aí do Setembro Amarelo, quando o dia 10 é comemorado o dia de prevenção, né, do enfrentamento ao suicídio. Nós temos falado sobre isso. Geralmente, a gente lança alguma ação do projeto Olhando e Agindo com Esperança na Cidade nessa época. E falar sobre depressão e suicídio não é simples, por isso que nós sempre falamos sobre esses assuntos a partir da esperança, a partir da vida. E na semana passada, na quarta-feira, nós estávamos aqui, nós refletimos sobre a depressão e as circunstâncias da vida. Quando nós lemos aquele texto, mais uma vez, de João capítulo 11, no contexto da ressuscitação de Lázaro, quando Jesus demora em chegar, né, a chegar, e tem toda uma angústia ali acontecendo com Maria e com Marta. E no domingo nós falamos sobre peregrinos lutando contra a depressão. E caso você queira ouvir essas reflexões, inclusive do outro final de semana ainda, que a Giane nos trouxe uma boa reflexão, você pode procurar aí nos nossos acervos de áudios, né, do Biblecast.net, que por ele você consegue ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, ou mesmo você pode rever os vídeos no Facebook, nessa plataforma, ou também no nosso canal PIB Brusque no YouTube. Fica aí o convite para você ouvir ou compartilhar com alguém algo que você acha interessante. Então, falar sobre esperança e cuidado no vale da sombra da morte, convido você a ler o Salmo 23, que é o salmo que vai nos guiar nesta noite. Salmo bastante conhecido. Sabemos que quem fez esse salmo é Davi. E eu acredito que a gente pode tirar boas informações desse salmo para nós hoje. Ok? Salmo 23. A gente vai ler o salmo todo, que são apenas 6 versos. Diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É uma poesia bastante linda, bem conhecida. E eu quero lê-la, essa poesia, ler novamente, mas em outra versão, a versão King James. Acompanhe aí. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Eu vou ler uma outra versão ainda, para que você possa ver como que essa poesia ela vai se multiplicando com mensagem de cuidado e de esperança para nós. Olha que eu vou ler agora na tradução da mensagem do Eugene Peterson. Ó eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodastes em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e o meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e o teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo do Senhor por todo o tempo em que eu viver. Eugene tinha uma maneira engraçada de escrever. Mas por que eu li esses salmos assim, esse mesmo salmo bastante conhecido, e não é a versão que eu sei de cor, aquela que eu aprendi quando criança? A que eu aprendi quando criança ainda é uma outra versão, que eu não vou cansar os irmãos com ela. Mas por que eu estou lendo essas versões? Primeiro que elas vão completando, elas vão dando, né, uma roupagem boa, ainda mais quando nós já conhecemos bastante o texto. E eu pergunto a você que ouviu nessas versões, que leu na versão que está aí na sua Bíblia, eu pergunto, quem é o principal agente deste Salmo? Quem é o principal agente do Salmo 23? Quais são as ações principais? Como é que você identifica o sujeito que é responsável pelas principais ações? Na verdade, a gente percebe de forma muito clara que as ações são do pastor, né, do Senhor. E se você pudesse dar um título, ou observar, ou resumir, quais são as características principais dessas ações deste Senhor, deste pastor? O que fica mais caracterizado por você? O que esse pastor faz nessas ações? Isso, já sabia que essa é isso. Basicamente, cuidado e proteção. Isso vem muito forte para a gente quando a gente vê esse salmo. Amados, eu percebo que esse salmo ele é um texto do ponto de vista da ovelha na sua relação com o pastor, né? O seu pastor, o seu cuidador, o seu protetor. E essa comparação, essa vista do ponto, né? Do ponto de quem é cuidado, é muito interessante, é vista de baixo para cima. E é interessante observar que na Bíblia, Deus, o Senhor, né? O Todo-Poderoso, o Eterno, como diz aqui o Eugene Peterson, ele é chamado de pastor, o pastor do seu povo. São várias vezes que a Bíblia traz isso, e eu quero lembrar algumas. No próprio Salmo, você vai ver no Salmo 74, no Salmo 80, que mostra essa visão de Deus como o cuidador, como um pastor cuidando de um rebanho. Mas eu quero ler outros textos. Por exemplo, Isaías 40, 11. Não sei se vai ser projetado aqui, acho que no chat, sim. Isaías 40, 11, diz assim, como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Olha que interessante, como o pastor ele cuida do seu rebanho. Está falando do Senhor. Ezequiel 34, versos 11, 12 e 15, diz assim: porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia de nuvem e das trevas. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Esse aqui lembra muito o Salmo 23. Vou acomodá-las, vou fazer deitá-las. Naquele tempo de treva, de nuvens densas, eu vou cuidar das minhas ovelhas. E João 10, 14, o próprio Senhor Jesus, você pode ler o capítulo 10 todo, você vai ver isso, mas o próprio Senhor Jesus fala: eu sou o bom pastor. E mais, conheço as minhas ovelhas, e conhece pelo nome, e elas me conhecem. Então, essa relação, essa visão de Deus como cuidador, Deus que sabe fazer as coisas, diz que o bicho mais bobo que tem é ovelha. Não tem proteção, não tem agilidade, né? não é rápida, tem baixa visão. Se ela não for guiada, ela se perde, baixo senso de direção. Então, uma ovelha que sabe que tem um pastor cuidador, isso é descanso para essa ovelha. E eu quero caminhar rapidamente com os amados, lembrando que o Salmo 23, ele começa falando dessas ações, ou de uma ação muito importante que o Senhor faz. O verso 2 fala que ele me faz deitar, ou me faz repousar, né, em verdes campinas, né, do lado de águas. Aqui, amados, mostra que Deus é a causa do descanso. Deus é a causa do descanso. E esse salmo vai nos mostrar várias coisas que Deus causa na vida da ovelha dele. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais a gente vai conhecendo da sua relação, a gente vai percebendo que o nosso descanso é uma pessoa. Só existe descanso porque o pastor cuida. Só existe descanso porque o pastor protege. Só existe descanso porque o pastor guarda. Não porque há segurança em volta. Não é bem isso. É o Senhor que causa o descanso. Porque Ele cuida, eu preciso aprender a ser conduzido no descanso que Ele dá. Então, a gente começa a perceber que o nosso descanso, na verdade, vem da nossa consciência de que a nossa alma, a nossa vida é guardada por aquele que não dormece, como diz lá o texto sagrado também, né? É um Senhor que não dormita, né? É um Senhor que, se ele não guardar, o Salmo lá 127 vai dizer, se ele não guardar, em vão trabalha quem guarda. Então, amados, o nosso descanso não é um dia, o nosso descanso não é uma lei, o nosso descanso não são princípios, não são normas, o nosso descanso é uma pessoa. E aí eu pergunto, amados, em que área da nossa vida precisamos experimentar hoje a boa condução do bom pastor para nos fazer deitar e repousar, deitar e descansar? Você consegue identificar na sua vida qual área hoje que você precisa falar: Senhor, nesta área eu preciso aprender a descansar, que o Senhor me leve a descansar nesse assunto, nessa área, porque a gente não vai dar conta. É um privilégio da ovelha que sabe do seu pastor que ele vai ter cuidado em nos dar o descanso dele. O que tem perturbado a sua alma, o que tem perturbado a nossa alma, o que tem roubado o seu sono. Aqui está o desafio para mim e para você nessa noite. É descansarmos no bom cuidado do bom pastor. Tem algo aí, varão? Está dormindo bem mesmo? Que olha, é você mesmo. É, como é que é? Precisa dormir, viu, meu irmão? Né? Precisamos aprender a conduzir a nossa atenção e deixar que Deus cuide disso. Nós sempre falamos aqui nas nossas vigílias, quando as fazemos, é que a preocupação não muda nada. Ficar preocupado não altera nada. A oração, sim, ela tem a capacidade de mudar. E o que é oração? É você entregar aquele que pode cuidar da situação. E quando a gente vai vendo o Salmo, a gente começa a ver que esse Salmo, ele nos mostra variações no caminho. O Salmo, ele nos coloca, quando a gente está lendo, parece que ele nos coloca em movimento. Ele começa a fazer a gente caminhar. É uma ovelha dizendo como que ela é conduzida pelo seu pastor. E aí eu fiquei pensando que existem caminhos aqui. E eu, lendo rapidamente o Salmo, eu vi que tem caminho de provisão, caminho de satisfação. Quando ele diz assim, de nada terei falta, de nada tenho falta. Ou seja, eu estou satisfeito, porque o Senhor me dá essa condição. Eu vejo o caminho de descanso, como nós acabamos de ver, de falar agora, né? Caminho de justiça, de integridade. Quando diz que ele me guia para veredas de justiça por amor do nome dele, é o nome dele que está em jogo e ele é íntegro. Caminho de, também de perigo, caminho de tristeza, caminho densos. Diz o texto, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, isso é caminho denso, caminho complicado. O Salmo também nos mostra caminho de amizade, caminho de paz. Quando coloca assim, olha, tu preparas um banquete, né, uma mesa, como diz o Eugene Peterson, né, uma refeição na presença dos meus inimigos ou entre mim e meus inimigos. Amados, o que é isso? É comunhão, é paz. O Senhor é capaz de estabelecer, né, paz entre nós e aquelas pessoas que nós achamos que não daremos conta. É caminho de paz, é caminho de amizade. Eu vejo também caminho de alegria. O texto, quando fala assim, que o Senhor nos conduz ungindo a nossa cabeça, ou a minha cabeça, com óleo, o óleo é sinônimo de alegria, entre outras coisas. Também na Bíblia, com óleo, fazendo transbordar o meu cálice, ou seja, isso me dá uma satisfação plena. Eu fico com alegria em saber desse cuidado. O pessoal fala que a ovelha vai meter no focinho onde não deve, é um animal tolo, como nós já falamos. Eu nunca criei uma ovelha na vida, então eu só falo aquilo que me disseram, né, que eu leio e vejo em documentário. Mas diz que a ovelha vai metendo um focinho, e às vezes ela é muito peluda, garra um monte de carrapicho assim, em volta da cara dela, sabe? E aí o pastor tem que pegar lá e passar um óleozinho ali para limpar aquele negócio, lubrificar, dar um, né, dar um refrescor. Então é esse sentimento, ou seja, de alívio, de alegria. Aqui fala também de caminho de bondade, de misericórdia. E aqui usa a palavra, certamente sei que a bondade, ou seja, a confiança, que a bondade e a misericórdia vão me acompanhar, ou como diz o Eugene Peterson, vão me perseguir, né? Porque lá no texto, é engraçado, vão atrás de mim. Porque lá no texto, eu estava estudando esse texto rapidamente na King James, e lá a ideia é essa, é como se fosse... Sabe aquela ideia do inimigo que te persegue? Que ele está querendo te pegar? É a mesma ideia, só que é bondade e misericórdia. É esse sentido. Por isso que o Eugene Peterson traduz que ele vai correr atrás de mim. É nesse sentido, é uma perseguição, perseguição boa. Certamente que bondade e misericórdia vão me seguir, vão me perseguir, né, a bondade do Senhor. E eu vejo também caminho de segurança e abrigo. Essa ideia de que eu vou voltar à casa do Senhor enquanto eu viver. Né? Mais do que ir, mais do que estar, a ideia do texto é voltar. Então, eu saio passando por vários processos, várias circunstâncias, como falamos na semana passada, mas eu sei que em cada circunstância o Senhor vai me conduzir e Ele vai me trazer de volta. E eu vou poder estar louvando o Senhor por toda a minha vida. É a saga da vida de alguém que tem plena consciência que as circunstâncias mudam. As estações mudam, as condições mudam, o clima muda. Plena consciência de que as circunstâncias mudam, mas o cuidado, a proteção, a condução do bom pastor, esse sim, essa situação é a condução que dá estabilidade à vida. Você vai te concordar comigo, a vida ela é instável. A vida é instável. Nós temos pontos altos, nós temos pontos baixos, e a gente percebe que o normal da vida é instabilidade. Quando nós estamos conscientes disso, ainda mais que nós temos o bom pastor, se a gente não perde de vista o cuidado do bom pastor, em cada momento, como nós cantamos aqui no início, em cada momento me guia o Senhor, isso traz para a gente um descanso maior. Por isso que o texto começa com descanso. A gente aqui tem uns pequenos grupos. Quem aqui é de pequeno grupo do Em Casa? Ok? Ó, todo mundo aqui, praticamente 100% do pessoal aqui é do Em Casa. Aleluia. O Em Casa é o nosso pequeno grupo. Para quem está acompanhando, de repente não saiba. No Em Casa, geralmente, te pergunta assim, qual foi o ponto alto e o ponto baixo da semana? É ou não é verdade? Geralmente, tem alguém, eu acho que no Em Casa de vocês, não deve acontecer isso, só naqueles que eu participei. Costuma acontecer assim, acho que não tem nada não, acho que foi... Essa semana foi normal. Já ouviram isso aí ou não? Só lá no meu Em Casa que acontece isso. Né? Não, foi normal. A pessoa... Não, mas nem ponto. Não, foi. Parece que ser normal é linha reta. Né? E aí eu fico pensando assim, poxa, a vida não é uma linha reta. O normal da vida é um zigue-zague, é no dia a dia, né? É quando você vive uma tensão. Não é possível que a pessoa passasse, nesses dias de hoje, passar 7 dias, que eu encontro uma vez por semana, sem ter sofrido uma tensão, uma preocupação, né? Um aborrecimento, uma ofensa que ele teve que perdoar. Aí, não estou lembrado de nada, não, minha vida foi normal. A vida normal é vida de esbarrar canela, não é verdade? É porque a gente, muitas vezes, a gente não quer ter o trabalho de pensar como que a gente vive várias estações, às vezes, no mesmo dia. O que eu quero chamar a atenção é que uma vez que a gente sabe que a vida não é, a vida ela não é reta, ó, então já sei que nesse grupo agora não vai acontecer mais isso, né? Como a vida não é uma linha reta, a gente precisa identificar, na verdade, é o agir de Deus nesses momentos corriqueiros. Essa rotina que a vida nos empurra. Se nós somos ovelha do bom pastor, nós precisamos entender, ler essa condução do bom pastor. Acredite, às vezes Deus está conduzindo você para testar a sua fé. Está conduzindo você para testar como resposta da oração que você fez. Ó, Senhor, me dê paciência. Aí ele vai conduzir você numa situação para você testar o seu nível de paciência. Então, amados, é nós entendermos a circunstância da vida e fazermos a leitura do agir de Deus. E ninguém vive passivamente na vida. Viver é isso. E eu quero dizer que especialmente quando a paisagem da vida ela é de vale de trevas e de morte. Quando diz lá o texto que nós lemos de Ezequiel, quando fica nuvens densas na paisagem. Aí que nós precisamos identificar Deus agindo. E eu quero destacar duas das traduções que nós lemos. Sim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, começa com sim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. A gente vai lá naquela versão, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. Vale de sombra e morte é onde mais experimentamos do consolo e do cuidado do bom pastor. Então, amados, aprender a caminharmos, a encararmos as realidades difíceis, né, sombrias, sobre a condução do pastor, é o desafio dessa noite. Não é negar, não é ficar na lamúria, no lamento, não é fuga, mas se deixar experimentar do cuidado do Senhor no momento denso. E eu preciso confessar aos irmãos, quando eu estava meditando sobre isso, eu fiquei pensando o quanto que eu preciso amadurecer na minha fé, nesta caminhada da minha vida. Como que eu entendo que muitas vezes nós que temos uma fé, um pastor, né, o bom pastor que cuida do nosso coração, que já experimentamos desse cuidado, como que é um desafio para nós amadurecermos a nossa fé para não perdermos de vista o nosso condutor. E nesse salmo eu vejo um convite para mim e para você. A gente desenvolver uma fé viva, uma fé ativa, aquela que transforma a nossa vida, aquela que molda o nosso caráter, aquela que faz com que eu deveria chorar, e eu choro, mas eu choro lágrimas sabendo do cuidado do Senhor. Não são lágrimas de desespero, são lágrimas de alguém que sofre, mas não é desespero. Que eu tenho cuidado, eu não estou perdido, eu não estou solto. E eu fiquei pensando que essa plena consciência da presença do Senhor em todas as circunstâncias da vida deve produzir pelo menos duas coisas em nós. Primeiro, temor, quando se está em alta, quando a campina está verde, a água está serena, a vida está boa, a gente precisa de temor. Para a gente não perder o temor do Senhor. Muita gente, quando parece que as coisas estão boas, elas parece que dão uma esquecida de Deus, sabe? Dão uma esquecida do bom pastor, dão uma distanciada. É uma sensação que eu tenho. Então, amados, temor quando nós estamos em alta e consolo quando nós estivermos em baixo. Que possamos receber do Senhor isso, aprender a isso. Está embaixo, está mal, deixa o Senhor te consolar. Deixa Ele conduzir você nesse vale de sombra, de morte, né? Que às vezes vem pintado de luto, vem pintado de desemprego, vem pintado de uma ofensa, vem pintado de uma perda, de um projeto que se fracassa, que fracassa. Então, deixa o Senhor consolar, deixa Ele conduzir em época de vales. Quanto mais alto a gente se encontrar, mais deve ser o nosso temor, mais devemos temer. Quanto mais oprimido nós estivermos, mais podemos ser consolados do bom consolo do bom pastor. Isaías 58:11, terminando, diz assim: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos. O Senhor, dá para você ir? O Senhor te guiará continuamente. Você consegue entender isso? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me guia em verdes pastos. Ele me leva às águas tranquilas. Está vendo? Mesmo quando eu andar em vales de trevas, de sombra, Ele vai estar comigo. É isso, o Senhor guia continuamente. Precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Mesmo em lugares áridos, eu posso sentir a presença dEle. E aí o que nós cantamos aqui no início, e depois você pode, você que está aqui, né, pode conferir lá no Facebook, e tem essa mensagem na sala de espera, e vai ter aqui também no final, essa que o Fernando cantou, diz assim: cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, meu Senhor. Esse é um hino que a gente cantava muito na nossa igreja, na minha infância, minha mãe. E ele tem uma estrofe que eu gosto. Nas minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo, meu Mestre, me pode guardar. Esse cântico é um descanso. Ele com certeza foi inspirado em texto como esse, o Salmo 23. Acredite, cuidado e proteção em cada momento, principalmente quando o vale está denso. Amém, amados? Não se esqueça, você tem um bom guarda, você tem um bom condutor. E se você é ovelha desse pastor, você pode dar um aleluia no seu coração e dizer: obrigado, Senhor. E se algo aperta o seu coração hoje, esse é o desafio da sua fé, levar isso ao cuidado. Deixa o Senhor cuidar, deixa o Senhor cuidar. Não fuja, deixa Ele cuidar do jeito dEle, tá bom? Você que está em casa também possa tirar esse tempinho para meditar quais são as coisas que você precisa levar ao bom cuidado do Senhor. Vamos orar? Se você tiver